Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Segundo as escrituras sagradas, surgirá um líder que governará o mundo por 7 anos.
Revolucionará a economia e a política mundial através de seu governo.
Influenciará de tal forma a humanidade que todos que o aceitarem serão marcados com um número, o 666.
Isso está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18.
Esse livro é, sem dúvida, um dos livros da Bíblia mais difíceis de entender.
Se você se interessa pelo estudo do fim dos tempos, acesse a página escrita por Dennis Allan, contendo textos para se adquirir uma compreensão básica do significado do Apocalipse.
Um link diretamente para esses estudos está em www.intermatica.org, no Infodrop número 666.
666.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para os amantes do mergulho, uma fantástica viagem ao fundo do mar. Tudo sobre exploração oceânica e sobre as fascinantes formas de vida que habitam nossos mares. Uma excelente dica do nosso ouvinte do programa Plug 700, o Fernando Credidio. O endereço do site no qual você poderá encontrar essas maravilhas do fundo do mar é www.oceanexplorer.noaa.gov. Bem, se você não conseguiu anotar o endereço desse site, entre em www.intermatica.org e procure ali pelo infodrop número 254. Nesse infodrop você encontrará um link direto para o site da Ocean Explorer. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 197, que é o programa de hoje, o programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez, você ouvinte que tem a sua dúvida ou quer contribuir aqui com a pauta do programa, enviando uma dica ou respondendo a alguma outra dúvida de um ouvinte que nos enviou a sua, mas a gente não soube responder, enfim. O endereço de e-mail, que é o nosso canal de oficial de comunicação aqui do programa com você ouvinte, é o info@radioeldorado.com.br. Lembrando que no campo assunto é importante você escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que a gente não o confunda com um spammer, né? Um desses caras que ficam enviando e-mails indesejados.
Tarcísio, David Lima, da Praia Grande de São Paulo, do estado de São Paulo, diz o seguinte: gostaria de saber como faço para ver as pessoas ao vivo no meu Google Earth.
Ao vivo?
Pois eu tenho satélite, mas não vejo as pessoas ao vivo. Gostaria de saber como faço para colocar um 3D para que possa ver.
Se você descobrir, manda para a gente, porque que eu saiba, não dá para ver. Ao vivo, não. Sabe, não é, sabe aqueles filmes americanos que aparece aquele satélite espião que aparece assim na CIA ou no FBI, que eles focalizam a pessoa e dá para ver ao vivo, né? Ela passa a ser filmada ao vivo, realmente, naquele momento que está acontecendo. Pois é, não é assim que funciona o Google, não, tá? O Google, ele funciona, o Google Earth, ele funciona baseado em fotos estáticas, né? De um mapeamento que foi feito, sim, via satélite, claro, as fotos foram tiradas do satélite, mas elas são estáticas, elas não são online, elas não são em tempo real, são fotos, tá? Não são vídeos em tempo real, tá? Então não dá para você usar o Google Earth e ver, você mandar a tua mulher sair lá no quintal, fazer um tchauzinho, né, pro céu, e aí localizar a tua casa e ver no computador tua mulher. Não é uma webcam, tá? que o Google Earth utiliza. Ele utiliza fotos tiradas de satélite, mas fotos estáticas. Tá certo?
Agora, se você quiser ver alguma coisa ao vivo, viu, Davi? Já que você mora em Praia Grande, que é perto de Santos, né?
Uhum.
Você faz o seguinte, você vai...
Principalmente para monitorar as águas vivas, né, que estão por lá ultimamente.
Você vai, por exemplo, no posto 4, lá na praia de Santos.
Tá, aí no... é webcam.
É, aí Cinearte posto 4, você fica na frente do portão.
Uhum.
E aí você entra num site em que uma webcam pode ser até manobrada. Se quem estiver lá na frente do portão começar a se deslocar, você pode... acompanhar a câmera.
Uhum.
É, você vai dizer, qual é o URL disso daí? Você entra em www.intermatica.org e procura Infodrop número 380.
Tá.
Aí você tem o URL.
Nesse aspecto,
que...
a internet...
Aí é uma webcam.
Nesse aspecto, a internet se tornou um prato cheio para o voyeurismo, né? Para alimentar o voyeurismo.
Ah, sim, com
certeza. Esse hábito de ficar observando pessoas ou coisas à distância via monitoramento por câmeras. Existem inúmeros, centenas e centenas de sites que têm, que disponibilizam imagens obtidas aí sim, ao vivo, ou às vezes atualizadas a cada 5 segundos, enfim, mas quase ao vivo, de webcams situadas pelo mundo inteiro. Tá? Esse, no caso aqui, é da Praia Grande, mas existe, por exemplo, a possibilidade de você monitorar hoje, nesse momento, a Times Square, né, que é aquela famosíssima praça de Nova York, tá? Ou qualquer outro local do mundo que tenha, obviamente, webcams espalhadas. Então, isso sim, dá para ver ao vivo, mas não o Google Earth, tá bom?
Tarcísio, nós temos aqui o Estevam, que está com o seguinte problema. Adquiri um MP4 Sony e não consigo instalá-lo no meu micro. Tenho um micro com processador Celeron 1000 com 512 de memória, equipado com 2 discos rígidos, um de 10 e outro de 40 GB. Coloquei um daqueles dispositivos para aumentar as saídas USB. Deve ser aquela espécie de Benjamin.
Tá, é o Benjamin,
né?
De saídas USB.
Pois no meu micro é difícil acesso às saídas traseiras.
Tá.
Na primeira vez que pluguei o MP4, ele deu uma mensagem de que encontrou um dispositivo de alta velocidade e que poderia não funcionar direito. E apareceu o Drive F.
Tá, ele localizou então o seu MP4.
Agora nem isso aparece e não consigo enviar meus vídeos para o MP4.
Bom, eu no seu lugar tentaria mudar o local, a saída USB, enfim. Ou então, vamos tirar primeiro uma dúvida, viu, Estevam? Faz o seguinte, leve esse MP4 e tente conectá-lo num outro computador, um computador do seu amigo, por exemplo, de um amigo seu, e ver se ele é reconhecido no computador do seu amigo, tá? Às vezes o problema está no computador, às vezes está no próprio MP4, então se ele for reconhecido no computador do seu amigo sem problemas, provavelmente o seu aparelhinho de MP4 vai estar funcionando normalmente, né? Senão ele nem sequer seria reconhecido num outro computador. Se isso não acontecer, é o seu aparelhinho de MP4 que está dando problema, tá? Agora, se ele estiver funcionando normalmente, então o problema está onde? No seu micro. No seu micro pode significar 2 locais. Um, a porta USB na qual você está conectando, talvez esteja defeituosa. Ela, particularmente, não está, né, uma vez conectado ali, reconhecendo o seu aparelho de MP4. Pode ser a porta. Pode ser esse seu dispositivo que multiplica o número de saídas USB que esteja defeituoso, tá? Eu sei que você diz que há uma dificuldade de acesso às portas traseiras USB do seu micro, mas para você facilitar esse acesso, você não precisa necessariamente comprar um desses dispositivos que aumenta o número de saídas. Você pode, por exemplo, usar um extensor, simplesmente, que é uma espécie de extensão mesmo.
É um fio com um conector de cada lado.
Que tem um conector de cada lado, um macho de um lado e o fêmea do outro, né? Para você poder aumentar, né, o campo de ação de uma porta USB.
Tente usar um cabo hermafrodita.
Tenta usar um desses fios, por exemplo, né, um desses extensores de saída USB. tá? Além de facilitar o acesso, ele tem ele oferece uma menor chance de dar defeito, como esses dispositivos que multiplicam o número de saídas USB, tá? Se funcionar, ótimo, então era o dispositivo. Se não funcionar, bom, então aí é a porta. Ou a porta, ou o seu sistema operacional que está dando problema, né? A versão de Windows. Mas, enfim, há toda essa série de tentativas antes de você conseguir, eventualmente, localizar a origem do problema, tá? Então, eu começaria tentando conectar esse MP4 num outro computador e verificando se no outro ele funciona. Se não funcionar, você já resolveu o problema. Ou pior, você já descobriu onde está o problema, né? Se ele funcionar, daí você faz tudo isso que eu falei no teu computador, verificando primeiro a porta, o dispositivo, pode ser um defeito dele, enfim. Eu acho que tem que ir fazer passo a passo a coisa até localizar o problema. A hora que localizar, você substitui, tá bom?
Tarcísio, eu fico comovido até às vezes com a solidariedade que os ouvintes têm em relação aos outros ouvintes que estão passando por problemas, né? Você se lembra aquele ouvinte...
Passando por dificuldades.
Por dificuldades, né? Se lembra aquele ouvinte, Humberto,
uhum,
que criou uma apresentação de slides tão gigantesca do filhinho dele, porque ele ficou entusiasmado, que agora toda vez que ele entra no Outlook, o Outlook trava, porque tenta mandar aquele e-mail com aquele anexo gigantesco e, obviamente, não consegue e acaba travando. E ele não consegue apagar.
Tá.
E a gente até tinha dado o conselho de entre offline... E apague offline, tá certo? Diz aqui a Maria Adelaide que não é suficiente. Essa é a dica, entrar offline, ou seja, entrar no Outlook sem estar conectado à internet. Mas diz aqui a Maria Adelaide que aí não tem jeito de apagar usando o excluir ou o del. Tem que usar o shift del.
Tá, que é o que não manda para a lixeira. É o que apaga definitivamente.
O que apaga,
né?
Definitivamente. Agora, por outro lado, o Humberto... Não, desculpe, Humberto não. Humberto que tinha problema.
O Acácio
Miranda,
uhum,
diz que também é possível, na hora que o Outlook é aberto, quando começa o processo, ele diz, lá embaixo no rodapé, ele executa automaticamente a tarefa enviar e receber. Ele diz que no canto inferior direito da tecla do Outlook, mostra o status da operação. Clicando com o botão esquerdo do mouse em cima desse status, aparece um menu. Clicar em cancelar, enviar e receber, pronto, o arquivo está liberado.
Tá.
Então, ir imediatamente na caixa de saída e deletar o maldito assim, as coisas
tá,
desaparecem.
Então, ele interrompe, né, o processo de enviar, receber, no caso de enviar esse tal arquivo grande, né, que está anexo, esse e-mail que tem um anexo muito grande, ele interrompe esse processo, libera o seu Outlook para que você possa ir na caixa de saída. Aí você clica lá na pastinha referente à caixa de saída e aí manda eliminar efetivamente o maldito que está dando problema. Tá? Aí para. Teoricamente, de acordo aqui com a dica dada pelo Acácio Miranda.
O Acácio Miranda. Isso. E diz aqui o Márcio Fisch, dá a mesma dica, além de mandar a mesma dica, mandar abraços e feliz 2008 para todos nós. Muito obrigado, Márcio. E ele diz o seguinte, é uma dica para o Tarcísio.
Uma dica
para o Tarcísio.
Ótimo, me dê uma
diz,
dica.
Olha, para quem gosta de rock progressivo...
Ele diz que é o meu caso.
Que é o teu caso. Você gosta de rock progressivo.
Muito.
Né? Você me explica só uma coisa. O que é rock progressivo?
É assim, o rock, originalmente, ele surgiu mesmo na década de 50. Eram aqueles rockzinhos... mais simples em termos de acordes e tudo mais, que eram os rocks...
Rock and roll.
Tipo, é o rock and roll. O rock,
one, two, three,
tipo,
o clock.
Exatamente, tipo Bill Haley, aqueles rocks do Elvis Presley, do Little Richard, enfim, aqueles rocks... Esse é o rock and roll original.
Da minha época.
Isso. Aí, a partir do rock and roll, várias outras vertentes foram sendo criadas. E aí começaram a surgir conjuntos, já na década de 60... que começaram a fazer um rock mais elaborado, com arranjos mais elaborados.
Mas ainda então, um pouco pro jazz,
grupos... Não tanto pro jazz, mas pendendo mais pra música clássica do que pro jazz.
Entendi.
Era uma espécie de... Eles traziam elementos da música clássica para o rock and roll, né? Então faziam aqueles rocks mais longos, mais bem elaborados. Então grupos como Yes, Genesis, Jethro Tull, todos esses grupos... Pink Floyd, né?
Pink Floyd, sim, é, sim. Pink Floyd é rock progressivo.
É rock progressivo.
Ah, então entendi o que é rock progressivo.
Então isso é rock progressivo.
Eu gosto do Pink Floyd.
Exato.
Eu gosto muito
então
do Pink
Floyd.
Então você
gosta mais de rock progressivo também.
Então eu devo gostar. E a então, dica e a do Márcio Fisch é entrar no auralmoon.com.
Auralmoon.
Auralmoon.
Aural?
Moon, moon de lua, né? Ah, M-O-O-N.
Tá. Certo.
Auralmoon.com. E diz que lá é só clicar em Listen.
Listen, certo.
E depois em 24K MP3 ou 56K MP3. É,
eu imagino que seja o seguinte, você vai obter, vai ter a possibilidade de ouvir arquivos MP3 em 24 kbps por segundo ou, 50, ou até 56 kbps por segundo. Portanto, não uma excelente qualidade, mas audível. E aí se deliciar. Obrigado, viu, Márcio? Eu vou dar uma conferida lá no auralmoon.com, conforme aí você está sugerindo a gente, tá? Obrigado.
O Maurício Biroque Sarte, de Pirituba, velho amigo nosso, velho 20, quer dizer, o 20 antigo, não sei se ele é velho, nem sei a idade dele, e diz o seguinte, depois de tantos anos, lendo a sessão de rádio na Veja São Paulo, e procurando uma referência ao Plug Eldorado, finalmente na vejinha do dia 19 de dezembro de 2007 citaram vocês. Puxa vida, até que enfim.
Oh, até que enfim, né? Tá bom, então. Obrigado aí pela dica, porque nem nós nos achamos na vejinha, tá?
Você sabe que um domingo passado aí, quando foi? Foi bem no começo do ano. Eu estava no domingo assistindo televisão, coisa que raramente eu faço, e de repente eis que me vi lá falando com o Faustão sobre aquela panela de pressão.
Ah, eles passaram de novo, fizeram a panela de pressão.
Só o susto que a gente toma nos meios de comunicação.
Imagina se tivesse explodido a panela de pressão, aí o susto é maior ainda, seria maior ainda.
O Enoque diz o seguinte, tenho dois problemas.
O primeiro e o segundo. O primeiro é...
O meu Pentium 820 com 80 GB e 252 de mega de RAM trava constantemente. Quando isso acontece, surge uma mensagem onde se lê que a memória virtual está baixa. Bom, realmente, a tua memória real já é pequena.
É. Que é o seguinte, viu, Enoque? A coisa funciona assim, ó. O Windows, para você poder carregar coisas nele, ele usa a memória, né? Os aplicativos, os programas vão usar a memória disponível, a memória RAM disponível no seu computador. Hoje em dia, infelizmente, 252 megabytes é uma memória relativamente, essa é a memória real, não é a virtual. É a memória realmente um pouco baixa para deixar o desempenho do Windows a contento, né? Com uma velocidade razoável. Mas dá, funciona. Se você instalar o Windows, abrir duas, três, quatro, cinco aplicativos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Não vai caber tudo na memória. Então, o Windows, num caso como esse, cria no seu disco rígido uma área, ele reserva uma área no seu disco rígido para exatamente fazer a gravação, pelo menos provisória, dos dados referentes aos aplicativos que estão sendo rodados. Então nem tudo fica na memória real, uma parte fica utilizada ou sendo colocada ali como espécie de um depósito desses dados provisório no disco rígido criado pelo próprio Windows, chamado, que ele chama de memória virtual. O tamanho dessa memória virtual depende de uma configuração que você faz no próprio Windows. Normalmente o ideal é deixar o próprio Windows fazer o dimensionamento da memória virtual, ele calcula automaticamente quanto ele vai deixar. Mas às vezes não, às vezes esse tamanho está definido previamente, e aí talvez a melhor forma seja mudar para deixar o Windows resolver qual é a memória virtual adequada automaticamente. Então provavelmente é isso que deva ser feito no seu computador. Agora, quer uma dica? Não está caro. Se houver possibilidade, se houver slots livres no seu computador, coloque mais memória real. Tá? Muda esses 252 para pelo menos uns 512 megabytes. Tá? Se possível, até para 1 giga. Você vai ver que não só a performance do seu computador vai melhorar muito, em termos de rapidez, como principalmente esse aviso de que a memória virtual está baixa, provavelmente vai sumir.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops. Tem lá também os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
É, fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
A Maria Cristina, São Paulo, diz o seguinte: como deletar aquelas palavras que aparecem quando vamos digitar um campo específico? Por exemplo, vou digitar livraria, chego no livrar, já aparece livraria. Aparecem todas as que já digitei ali e assim por diante. E diz que mesmo quando ela exclui os cookies, os temporários, elas não saem mesmo assim. Bom, essa primeira dúvida é aquele completar o texto, né, no fundo.
É, preenchimento automaticamente de campos.
Mas isso não é uma característica, inclusive, do browser, do navegador?
É do próprio navegador. Então, não sei qual navegador você deve estar utilizando, Maria Cristina, mas provavelmente deve ser o Internet Explorer. E se for, o caminho para isso é ir em ferramentas, opções de internet, e procurar no link avançados, na guias em avançados. Você dá uma fuçada por ali que você vai achar alguma coisa referente a preenchimento automático dos campos, né, de texto. Aí você tem que desabilitar isso para que ele pare de gravar as palavras, né, referentes a esse preenchimento automático.
Tá? A terceira dúvida, eu li a primeira e agora vou ler a terceira. O Windows diz que a memória virtual está muito baixa. O que fazer? Fazer aquilo que o Tarcísio acabou de falar.
Exatamente.
Acabou de falar para o Enoch, né?
É, você vai, no caso, né, se você não colocar mais memória real, para aumentar a memória virtual, agora deixa eu me lembrar, se não me engano eu acho que é isso, é painel de controle, sistema, e aí lá você encontra um link para poder gerenciar a memória do seu computador. Ou vai em meu computador, clica o botão direito do sistema, sobre meu computador, clique em gerenciamento de propriedades, gerenciador dos dispositivos, enfim, ali você também encontra um caminho para poder checar aí, enfim, para fazer a mudança da memória virtual do seu computador. Insisto, deixe por conta do Windows o dimensionamento, inclusive até está lá escrito que é recomendado fazer isso, deixar por conta do Windows o dimensionamento da memória virtual a ser utilizada. Tá? Normalmente ele reserva uns 10% da área livre do seu disco rígido. Então isso pode ser um outro sintoma, às vezes o disco rígido está muito cheio.
Espera aí, voltando um instante para o Enoch. Ele diz: eu verifico a capacidade do disco rígido. No momento em que ele liga a máquina, tinha 16 mega livre. E quando encerra, está com 10 mega. Ora,
é a memória virtual.
Exatamente.
É a memória virtual. Esse 6 mega ele está usando como memória virtual.
Memória virtual.
Tá?
Agora, veja bem, ele só tem
16
ele
mega
tem 80
livre.
Gigabytes de HD e só tem 16 mega
então
livre.
Então ele está com o disco muito cheio. Né? Então por isso que a memória virtual está baixíssima. Quer dizer, além de ter memória, voltando para o caso do Enoch, além dele ter uma memória real baixa, ele está sem espaço no disco rígido para criar-se uma memória virtual. Então, aí dá. É normal acusar esse erro mesmo, viu, Enoch? Então, urgentemente, você tem que liberar espaço no seu disco rígido. Fazer uma limpeza, limpar a lixeira, limpar arquivos temporários e ver quanto espaço consegue se liberar a partir daí. Se mesmo assim você não conseguir liberar pelo menos uns 4, 5 gigabytes, que precisa de um disco de 80 gigas, você tem que ter pelo menos uns 4, 5 livres aí para poder, ter um espaço de trabalho. Se você não conseguir liberar tudo isso, então desinstale alguma coisa. Você deve ter 80 gigabytes de dados, você deve ter alguma coisa aí que você não está usando.
Ou que você não usar, faz uma coisa, grava em CD, faz um backup em CD.
E em última análise, faz o seguinte: compra um outro disco rígido. Compra um outro e instala no seu computador.
Quanto custa um disco rígido?
Ah, hoje um de 80 gigabytes você encontra por R$ 120, nem isso. Tá, então nem é tão caro comprar um disco rígido. Compra um outro e aí transfere alguns dados para o outro, liberando espaço nesse, enfim. O teu problema não é só de memória baixa, é de espaço no disco, o espaço livre no seu disco também está baixo, viu, Enoque? Então precisa dar uma olhada nisso também, tá?
Bom, a segunda dúvida da Maria Cristina, eu li a primeira e a terceira, né? Agora tem a segunda. Diz, para aprender a elaborar gráficos, tipo Excel, para usar em relatórios profissionais, eu uso apenas o Excel ou existem outros que facilitem a diagramação e a editoração?
Eu acredito que apenas o Excel já seja suficiente, viu? Até porque elaborar gráficos usando o Excel não requer praticamente nenhum curso. A elaboração dos gráficos é uma coisa que quase que intuitiva, né? E se você treinar, pegar alguns exemplos, ficar treinando, ficar fazendo algumas brincadeiras, em pouquíssimo tempo você pega todas as manhas, né, da criação desses gráficos. Tá? É claro que existem outros aplicativos que geram gráficos também. Tá? Existem aplicativos que servem para isso. Mas dependendo das suas necessidades, eu acredito que os recursos que o próprio Excel oferece, no momento, já são mais do que suficientes. Tá?
Eu quero registrar aqui que aquela pergunta maluca que eu fiz, o que, que aconteceu no dia 7 de outubro de 1582 na
Muita
Itália?
Muita gente respondeu.
Muita gente respondeu, o que mostra que a internet é uma belíssima fonte de pesquisa.
É.
Muita gente respondeu e a resposta correta é não aconteceu absolutamente nada porque o dia 7 de outubro não existiu. Que o Papa Gregório XIII simplesmente eliminou os dias, a partir do dia 4 de outubro, foi seguido pelo dia 15 de outubro, quer dizer, passou direto, né? Então, na realidade, foram metidos os dias de 5 a 14 de outubro para acertar o calendário do Sol com o calendário humano, né?
Exato. O Papa Gregório, com esse ato, instituiu oficialmente o famoso calendário gregoriano, né?
Segundo o qual... O ano de 2008 é um ano bissexto porque é divisível por 4 e não é divisível por 400.
Mais interessante ainda foi o ano 2000, né? Porque o ano 2000 ele foi bissexto, mas foi a exceção da exceção das exceções, né? Porque todo ano divisível por 4 teoricamente é bissexto.
Menos
porém
os que
aqueles
por
que
século.
Aqueles que terminam por século, por 100. O ano 2000 termina por século, então teoricamente ele não seria bissexto. Mas, sendo divisível por 400, e 2000 é um número divisível por 400, aí ele é bissexto. Né? Então ele é bissexto por ser divisível por 4. Deixaria de sê-lo por ser divisível por 100, mas voltou a sê-lo por ser divisível por 400. Então o ano de 2000 é o ano, vamos dizer assim, mais... atípico, né, para esse caso. A próxima vez que isso vai acontecer será apenas no ano 2400.
Exatamente, né? Exatamente. E, na realidade, mesmo assim, ainda há uma pequena diferença, mas aí é coisa de muitos milênios, aí não vai ter muito problema.
Rapidamente, né? Dá tempo para mais uma, Perluide, mas bem rápida.
Bom, tem os parabéns da Clara, que é deficiente visual, assiste o programa e gosta muito. E tem aqui na página 15, eu estou procurando a página 16, para poder
gente
continuar
acha
a leitura.
Está aqui, já achei.
Na página 15, tem um registro aqui do Rafael Gomes, nosso ouvinte também, que tentou instalar um respeito de leitor de telas do CPQD.
Um leitor de telas?
Lembra que tem um que foi... O governo disponibilizou...
Escrito em Python, é isso?
Escrito em Python. E diz que a opinião dele e de vários deficientes visuais... A opinião foi unânime. É horrível.
É horrível.
É horrível. E diz que o negócio é ruim para instalar e ainda pior ainda para desinstalar. Então,
por favor, não entrem nessa.
Não, né, entrem nessa.
De acordo com o nosso ouvinte aí, tá bom?
Coisa feita por funcionários
públicos. Com esse alerta, é melhor agora a gente encerrar o programa, né, Felipe? Tá. Obrigado a todos vocês por essa última hora de audiência aí, ou alguns minutinhos que seja, pelo menos, você ficou plugado aqui no programa. Obrigado a todos vocês ouvintes que nos enviaram os seus e-mails e definiram as suas pautas. E até logo a todos. Até logo, Perluide.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.